Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o mesmo bate-time da semana passada, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bom?
Oi, Carlos, tudo bem?
Tudo. E Henrique Massaro. E aí, Henrique, como é que tá? Tudo bem?
Beleza, Carlos, tudo certo.
Tudo. A gente, essa semana, a gente ia falar de Stranger Things, mas assim...
Vecna.
Ficou pra Vecna. Semana que vem, porque os episódios são longos demais, cara. E a gente ainda trabalha, além de fazer esse podcast. E aí, não dá pra ver 7 filmes de 1h30. Eu sei que nem todos têm isso, né? Tem alguns episódios que eles têm só 1 hora, 1h05, 1h04. Mas tem episódio aí de 1h30, de 1h15. Então a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Imagina.
Eu já vi, meu.
Que boa para o Márcio. O Márcio está de férias,
óbvio. Outro terceiro. Remando aqui, hein?
Não, e essa semana tá complicada, porque semana passada já saíram os 2 primeiros episódios do Obi-Wan. A gente está gravando na quarta, já deve ter saído mais um hoje. Sexta-feira começa a nova temporada de The Boys. Fora as outras séries que a gente estava vendo, né? Filme, fora trabalho e fora vida. Então, Stranger Things...
É que quando tu larga o futebol, Carlos, o tempo se abre, assim, né? Quando tu abandona o futebol, tem uma nova noção de tempo na tua vida.
Mas eu sei que o Márcio é fã da NBA, a NBA também tá tomando bastante tempo.
É que parou agora, né? As finais começam só dia 2, quinta-feira.
O podcast a gente desvendou aqui, o problema de tudo é o trabalho, cara. Mas saiu de férias e deu cachorro tudo.
Mas é que cuidado com o que você deseja. Mas enfim, só para explicar por que Stranger Things vai ficar para semana que vem, tá? Então semana que vem a gente fala de coisas estranhas. Dessa semana a gente fala de coisas jurássicas, porque a gente tá aqui para falar de Jurassic World Dominion, que estreia essa semana nos cinemas. A gente viu o filme a convite da Espaço Z na cabine de terça-feira. Também já quero deixar aqui um outro convite que o pessoal lá tava falando, pediu pra gente fazer, e a gente faz com todo bom gosto, que é o seguinte, a partir do filme, nessas próximas semanas, o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC tá com uma programação especial aí, voltada não só para os dinossauros, mas enfim, tem uma programação especial. Eu nunca fui, tenho vontade, mas nunca fui. O Márcio, que já foi, disse que é legal.
Frequentador assíduo, já várias vezes. Minha filha adora o Museu da PUC.
Nunca fui no Museu da PUC?
Nunca fui no Museu de Ciências e Tecnologia.
É que tu é de Porto Alegre, cara. Pessoal que não é, faz excursões.
Pode ser. De Porto Alegre, vou falar todo esse podcast.
Bem legal.
Que, né? E tem um vídeo sensacional do Júpiter Maçã falando da Orla. É o sotaque mais bom fim da história. Mas enfim, a gente tá se enrolando muito aqui. Aleph, por favor, suba a trilha pra gente falar de Jurassic World Dominion. Bom, Jurassic World Dominion é o terceiro filme da nova trilogia, né? A franquia começou lá nos anos 93, né?
Isso.
Com o Jurassic Park, o filme clássico, que já é um clássico, né? Teve mais 2 sequências ali, aí depois ficou um bom tempo parada para voltar ali agora, faz alguns anos, com o Jurassic World, aí já com o Chris Pratt como o protagonista dessa história. Lá atrás era, não tinha um protagonista em si, mas os primeiros filmes era o Sam Neill, a Laura Dern e o Jeff Goldblum. E agora essa turma toda tá de volta no Jurassic, nesse novo, porque nos primeiros não estavam, né? No primeiro, o Jeff Goldblum acho que até aparecia, né? Mas era mais participação especial do que papel em si. Então agora tem meio que uma mistura desses dois elencos aí, o elenco novo no principalmente na figura do Chris Pratt e da Bryce Dallas Howard, que, para quem não lembra, é a filha do Ron Howard, né, o diretor de Apollo, diretor de Apollo 13 e vários outros filmes. Ela é, inclusive, a diretora de um dos melhores episódios da temporada do Boba Fett ou do Mandalorian. Agora eu tô me confundindo. Acho que do Boba Fett, o episódio aquele que o Mandalorian volta. Eu acho que é dirigido por ela. Ela manda muito bem também na direção. Mas aqui quem dirige é o Colin Trevorrow, que também fez o filme anterior, o Jurassic World, Mundo dos Dinossauros. Acho que é o primeiro. O outro é o Reino... Putz, eu acho tão ruim aquele filme que eu esqueci como é o nome dele. É, Reino Perdido, uma coisa assim. Enquanto a gente vai tocando o debate aqui, eu confirmo. Mas é isso aí. Esse é o terceiro filme da trilogia, que basicamente tem como grande atrativo juntar as duas gerações, a geração lá dos anos 90 com a geração nova. A trama, ela é muito nova, mas enfim, vou me basear, como sempre, nos resumos ali do IMDb, que às vezes são resumidos demais, né, como foi no Top Gun semana passada. Mas enfim, 4 anos após a destruição da ilha Nublar, os dinossauros coexistem com os humanos. Esse equilíbrio determinará se os humanos continuarão sendo os predadores dominantes em um mundo com as criaturas mais temíveis de todos os tempos. A partir disso, a gente sabe que tem uma empresa, um laboratório que, no fundo, diz ser bonzinho, mas que aparentemente não é tão bonzinho assim. E aí tudo se desenrola a partir disso. Mais adiante a gente fala na questão dos spoilers, mas isso já fica evidente desde cara nos primeiros minutos do filme. Então, aquilo, né? Vamos com as nossas impressões gerais e aí depois a gente vai entrando em algumas especificidades. Márcio?
Eu começo. Então, o que a gente fala do Jurassic World? No filme do Tom Cruise, que a gente comentou semana passada, eu falava que estava na hora da gente abrir um período de nostalgia dos anos 90, né? E daí largaram o Jurassic World na nossa cabeça aqui.
E... Cuidado com o que você deseja, de novo.
E daí veio o Jurassic World, né? Que resgata um pouco da franquia que começou lá em 93. Eu confesso que não sou muito fã dessa franquia. Eu me lembro do de 93, os outros meio que é um borrão na minha memória, alguns eu vi, outros não, então não tenho tão presente a mitologia, né, dessa franquia. De qualquer forma, o filme em si tem alguns momentos interessantes, assim, né, não vamos destroçar o filme que nem os dinossauros destroçam as pessoas, assim, né, mas tem alguns momentos interessantes, especialmente os momentos em que aparecem os dinossauros e tem as perseguições ali. Tem um momento, eu acho que, sem dar spoiler, assim, mas só citar um momento específico ali, que é uma perseguição de dinossauros, acho que em Malta, eu acho, se não me engano, que é um momento bem tenso e que até eu ficava prestando atenção também nas pessoas que estavam ali na cabine com a gente vendo o filme, ficava meio que todo mundo sem se mexer. Quando a cena termina, as pessoas meio que se contorcem na cadeira, não é se contorcem, né, mas se soltam os músculos na cadeira, porque é um momento que te prende, assim, né, um momento de tensão do filme, e é um momento bem, em termos de ação, bem legal, assim, bem filmado, bem rápido, bem ágil e tal. O problema é que são poucos desses momentos em que os dinossauros fazem, assumem a frente do filme, né? Os dinossauros, para mim, nesse filme, eles meio que são um plano de fundo, assim como os zumbis são um plano de fundo no Walking Dead, se tornaram um plano de fundo no Walking Dead, assim. Tem toda uma história que tu precisa contar para poder juntar as duas gerações do filme, da franquia ali, que é a geração do Jeff Goldblum e da Laura Dern, a geração do Chris Pratt. Então tu precisa montar uma história porque essas gerações se unam no filme. E os dinossauros meio que ficam ali, circulando no fundo, volta e meia, um come alguém, depois tem um embate ali, mas fica isso, assim, né? E a história meio que, sei, o roteiro meio que não se sustenta, assim, quando a gente começa a entrar a fundo, assim, na parte em que a gente começa a elaborar um pouco mais de por que tudo aquilo ali está acontecendo, né? Eu não sei se a gente fala disso agora, né? Um pouco, começa
segura,
uma...
Segura.
Daí tem um vilão, que é como todo vilão agora, que é uma... Sempre são uma mistura de multibilionários tecnológicos, né? Que são os grandes vilões da atualidade. Então, o cara ali é uma mistura... Tem a cara do Tim Cook, o visual do Steve Jobs e a mente maligna do Elon Musk. Então eles fazem essa mistura, que já tinha sido uma mistura que já aparecia naquele filme da Netflix, o Não Olhe Para Cima, e agora de novo está aparecendo no Jurassic World. Então é meio que um template que Hollywood está usando como super vilão de filmes de filmes de ação. E mesmo o plano maligno dele é um plano maligno que não fica muito claro, assim, né? Que é aquele, é um negócio dos gafanhotos, um gigante ali, que não se resolve muito bem na história. De qualquer forma, eu acho que o filme peca um pouco por esse roteiro que me pareceu meio mal construído, assim, para tentar juntar as duas gerações. E mesmo a história da menina, que é, enfim, o ponto central da história ali, né, que é sequestro ali, que precisa do DNA da menina para chegar num ponto, no final também, no final da história, me pareceu meio perdido, porque, enfim, depois no final eu comento o porquê que eu achei que não faz muito sentido toda a questão do resgate da guria e que é o ponto central da trama, assim. Enfim, vale pelos poucos momentos de ação que a gente tem com os dinossauros, mas a história em si e os clichês das frases dos roteiros, as cenas montadas e tal, é aquele filme de Hollywood que a gente conhece já há muito tempo e que, sei lá, não traz grandes novidades, assim. Uma boa diversão de pipoca, diria. Não, só não digo que não é um filme de sessão da tarde, porque tem muito dinossauro comendo pessoas, assim. Então, para sessão da tarde, eu acho que não daria, né? Mas por umas 8 horas da noite ali...
Tela quente.
É, um tela quente vai, assim, né? E é um pouco longo demais, né? 2 horas e meia, né? Sei lá, podia ter reduzido uma meia hora dessa história ali, já ajudaria.
Henrique, que eu sei que também achou o filme longo, como todo mundo que viu esse filme, já emenda daí.
É, durou quase o período jurássico inteiro o filme, pra dizer, sincero.
Gente, hoje acho que a gente não vai discordar em nada, assim, né? Porque, sabe, quando eu tava assistindo, durante o filme, eu fiquei pensando algumas vezes, assim, putz, até quando que uma mesma história pode ser espremida, assim, para tentar trazer algo novo sem conseguir, né? Mas quando eu saí do filme... Mas eu acho que quando eu saí do filme, eu acho que uma pergunta melhor a ser feita, na verdade, não é nem essa. É assim, quantas histórias diferentes dentro de um tema original podem ser levantadas sem que elas vão para lugar nenhum, né? Eu acho que é um pouco isso que, na verdade, que esse filme faz, assim. Porque ele apresenta uma premissa original... apresenta uma premissa inicial ali, lendo a sinopse, que é o seguinte... Pela primeira vez a gente vai ver que o homem já não é mais o maior predador do planeta, os dinossauros estão vivendo entre nós já, não é só mais em nenhuma, no parque ou na ilha e tal. E aí ele apresenta essa premissa que poderia gerar coisas interessantes, um filme mais de terror, de repente, e ele meio que abandona ela. Ele levanta a questão da guriazinha ali, que vai ser enfim, não entrando em spoilers ali, né, mas que ela está por trás de alguns planos ali e tal... tenta causar um efeito dramático com ela e não vai para frente também. Ele pega a questão da nostalgia, que é, a princípio seria, né, uma das coisas principais aqui, e eu acho que não funciona muito também. Ele deixa para momentos muito, muito separados, assim, e propõe interações entre os personagens da franquia anterior com essa que não funcionam muito, não geram muita empatia, assim. Então, eu acho que é muita bola levantada para pouca solução, assim, para pouca continuidade. Até essa questão, uma das questões que apresenta bastante, né, que tem a ver com essa premissa inicial, que é da questão do coexistir, né, todos os seres vivos do planeta, poderia ser algo interessante também de ser trabalhado, mas fica de uma forma muito superficial, assim. Tenta dar uma conclusão para isso também, que não funcionou muito. E a questão da nostalgia, claro, acaba sendo meio inevitável de comparar com... Não tem nada a ver as histórias dos filmes, né? Mas de comparar com o Top Gun, porque está muito fresco ainda na memória. Se alguém pode, talvez... Alguém pode, talvez, acusar o Top Gun de fazer nostalgia muito... Mergulhar demais nisso, fazer muito igual ao primeiro filme. A gente até falou um pouco sobre isso. Mas ninguém pode acusar de não... De levantar uma bola e não ir nela até o fim, né? Nesse filme, parece que faz isso com todas as questões que levanta, assim. Podemos ir por aqui, mas não vamos. Agora nós vamos pegar outro caminho. E fazendo isso em 2 horas e meia, acaba sendo muita bola levantada sem conclusão. Eu acho que, para não ficar só falando mal, né? Eu acho que algumas cenas de ação funcionam bem, né? O Márcio citou aquela de Malta ali, é Malta, né? Eu acho que foi legal de assistir. Teve uma outra também, que tem de um dinossauro que eles enfrentam ali, que numa cena no gelo, que é bem legal de ver, um dinossauro diferente. E os dinossauros lutando entre si, né, com os efeitos que existem hoje, é sempre uma coisa legal de ver ali pelo entretenimento, mas que para a história, no fim, a história como um todo acaba atrapalhando esse tipo de cena, assim, porque ela não parece que não vai para lugar nenhum. A mesma coisa dá para a gente dizer dos dinossauros diferentes que são introduzidos nesse filme. A cada filme parece que tem um dinossauro diferente também, que a gente não se identifica muito ali de entender, ah, tá, esse dinossauro é assim, esse é assado. É uma coisa mais, enfim, exibicionista, me parece. Até para não dizer que a gente, tô comparando só com Top Gun ali, da questão da nostalgia, a gente pode comparar até com o primeiro filme dessa nova saga aí, né? Esse sim fazia não trouxe os personagens originais, mas ele fazia uma nostalgia com uma história mais parecida, cenas que remetem ao filme anterior, ok, agradou ali o público que estava mais de 20 anos esperando. Esse me parece que nem isso ele faz, assim, ele tenta fazer muita coisa e acaba não fazendo nada muito bem feito.
Quando o Henrique fala ali de... Por que fazem, né, uma nova história? Eu estava olhando aqui e a principal razão porque eles fazem é porque dessa nova franquia aí, então Jurassic Park e o Jurassic World, né? Jurassic Park dos anos 90 e Jurassic World agora desses últimos anos. A nova franquia, o primeiro filme fez 1,6 bi e o segundo fez 1,3 bi. Então, enquanto esses filmes continuarem passando a barreira de 1 bilhão de bilheteria, 1 bilhão de dólares, né, que a gente fala, eles vão continuar sendo feitos, sendo bons ou não, né? Então acho que a principal razão é essa aí. Ele tinha, em tese, na minha opinião, um grande atrativo que era juntar as duas gerações, né? E ao contrário de outros projetos em que os caras tinham que convencer lá os atores, olha, os caras do filme original a participar, tipo, sei lá, imagino que na quando foi feito o novo Star Wars, o Harrison Ford era um cara chato para se negociar, tipo assim, putz, já deu o que tinha que dar aquele personagem ali, não preciso voltar, assim. Dessa vez, não. O elenco já tava, o próprio, a Laura Dern e o Jeff Goldblum, eles mesmos estavam se candidatando, olha, se tiver um terceiro filme, me chamem, sabe? Pô, quero recuperar minha personagem lá de trás e tal. E é incrível, até esses dias eu tava vendo como a Laura Dern, ela parece ainda, não vou dizer nova, né? Mas ela era muito nova no primeiro. Ela tinha 20 e poucos anos quando fez o filme de 93. E lá que talvez ela não parecesse tão nova, assim. Enfim, ela era uma doutora em paleontologia, caramba, quatro. Mas enfim, essa volta toda para dizer que o que poderia ser um grande atrativo, que é essa questão das duas gerações se mesclarem no filme, na bem da verdade, quase que não acontece, porque são duas tramas que correm em paralelo, sabe? Tem a trama dos novos protagonistas e tem a trama dos velhos protagonistas. E lá, pelas tantas, eles se juntam e aí é um monte de cena de ação na reta final. E depois tem ali uns diálogos que eu deixo para falar na parte dos spoilers, mas são diálogos constrangedores, que é para fingir uma conexão ali, para forçar uma conexão, que, meu Deus do céu, se é para fazer isso aí, não faz. Em paralelo a isso, assim, eu vou começar falando o que eu gostei, tá? Para não parecer também... Tipo, eu não acho o filme ruim. Eu acho ele cansativo e desnecessário, mas não acho ele ruim. Eu achei ruim. O que eu acho de bom nele? Jeff Goldblum, qualquer coisa que tiver o Jeff Goldblum vai ficar melhor. Apesar de que o Jeff Goldblum já tá naquelas de fazer papel de Jeff Goldblum. Quem vê...
Pois é, eu ia comentar contigo. Ele parece o personagem do mundo segundo Jeff Goldblum.
Exatamente. Exatamente o exemplo que eu ia dar. Quem assiste essa série que tem, série de documentários, que é muito legal até, a gente já falou aqui no Disney Plus, que é o Jeff Goldblum, cada episódio ele fala sobre uma coisa. Aí tem lá sobre sorvete, sobre calça jeans, sobre tênis, e são episódios legais, porque ele realmente, tipo, ele não fica na superfície só do tema, assim, ele vai, entrevista gente a full no esquema, assim, tem um episódio que é sobre tatuagens, cara, ele vai pro Havaí, onde os caras fazem a tatuagem manual, assim, dando pancadinha com martelinho, assim, é bem legal. Só que ali ele é o Jeff Goldblum. E acho que o Jeff Goldblum tá naquela seara de atores que ele interpreta ele mesmo, assim. E quando os caras chamam ele, acho que é para interpretar o papel de Jeff Goldblum, assim. Acho que, sei lá, não lembro qual foi a última vez que eu vi um papel do Jeff Goldblum que não era, sei lá, a mosca. Porque ele nos filmes do Wes Anderson, também, ele tá como o Jeff Goldblum. Mas enfim, é sempre divertido ver o Jeff Goldblum. E aí o outro problema que eu acho no filme, além da questão dele ser longo, que nem vocês já falaram, e disso que eu falei das histórias em paralelas, é que eu acho assim, esses filmes, e acontece isso também em outros filmes de monstro que voltaram à moda aí nesses últimos anos, com o Godzilla e com o King Kong. E com era também o mesmo problema dos Transformers. A primeira vez impressiona. Só que esses filmes, eles tentam, sem trocadilhos, tá? Eles tentam crescer na escala e chega um momento em que não tem mais como te impressionar em termos de tamanho. O primeiro Jurassic Park, eu lembro, eu sou velho, eu fui ver no cinema, sabe? Eu me lembro, não sei se foi no Vitória, mas enfim, eu fui ver esse filme no cinema. E, cara, era uma experiência, assim. Era um daqueles filmes que estava mudando o cinema. Tipo, era uma coisa... Eu não sei se os efeitos hoje ainda fazem sentido. Às vezes que eu vi na TV, eu achei que o filme continua legal, assim. Mas eu lembro a primeira vez quando aparece aquele primeiro, o dinossauro pescoçudo, aquele, e ele enche a tela... Cara, era um negócio que te fazia cair o queixo, assim. Hoje em dia é mais um efeito. É só mais um efeito. Aí no primeiro filme, tinha lá os dinossauros de novo. No primeiro dessa nova franquia, tá? No primeiro do Jurassic World. Aí no segundo... O segundo eu acho muito ruim. É Reino Ameaçado mesmo. Eu tava certo antes. Eles criam um outro dinossauro a partir de mudanças genéticas. E esse é o mais perigoso de todos. Ele é maior... Tá bom. Aí vem o outro filme, agora tem um maior ainda, que ele sabe, ele é o gigantossauro. E é bem na verdade, é só um outro dinossauro um pouco maior que os outros, que vai brigar com o T-Rex no final, porque todo filme do Jurassic Park, eles brigam, tem uma briga com o T-Rex, que é meio que a estrela do pelotão, assim. Então não... Sabe, não tem mais como surpreender. E esse filme, ele não traz nada de novo, sabe? A história é... O roteiro é fraco. E acho que o diretor não pode nem falar muito, porque ele, né, ele assina também o roteiro. Eu tava vendo, ele era o cara que ele ia dirigir o último Star Wars, né? E acabou saindo do projeto. E pelo roteiro dele que tinha vazado, era melhor a história dele do que saiu, né? Mas enfim, não estamos aqui para falar.
Aceita, Carlos, tu achou o filme ruim também.
Na época eu achei bom, mas cada vez que eu penso eu acho ele pior. Mas enfim, não estamos aqui para falar de Star Wars. Agora, não sei, cara, eu acho que esse filme... A própria premissa dele, que ele fala assim, ele é contraditório desde o começo, porque a primeira cena é um compilado de cenas... Do ponto de vista jornalístico, né? Uma repórter ali apresentando... Tipo, o Globo Repórter deles lá, dizendo que, olha só, hoje em dia as pessoas convivem com os dinossauros, só que nenhuma cena é de convívio, todas as cenas são os dinossauros, ali... é o dinossauro derrubando afundando um barco, é o dinossauro correndo, a cena dos dinossaurinhos pequenininhos correndo atrás da criança é divertida, sabe? Mas não tem convívio, cara.
Aquilo ali da repórter é muito assim, na hora que começou ali, tá, puta, é o roteiro pegando o espectador pela mão pra explicar o que que vai ser o filme.
É o previously.
Ah, beleza, os caras usaram essa muleta aqui pra dizer...
Previously on Lost. É aquilo ali.
É, eu pensei assim, bah, beleza, os caras pegaram essa muleta aqui do roteiro pra explicar pra gente que agora é um mundo diferente. Vai ser... Aí eu pensei, mas ok, se pelo menos eles nos mostrarem isso, mas não fica essa coisa meio...
Eu até entendo isso, que seja pra numa dessas pegar um público que não viu o filme, sei lá, daqui a pouco tu vai ver só esse terceiro. Precisa ter visto os outros? Não necessariamente. Mas assim... acho que ele pega esse cara e um pouco do que tu falou agora também me veio à mente outra coisa, que é o seguinte: toda essa explanação no começo é de como os dinossauros convivem com os humanos, sabe? Virou Eles mostram o mapa ali, tem dinossauro em tudo que é lugar. Pelo visto, tinha dinossauro no Brasil também, nessa franquia.
Ah, que dúvida? Ainda tem.
Pra daí...
No centro aí tem...
Pra daí eles pegarem e centralizarem todo o filme numa montanha isolada na Europa. Sabe? Onde não tem nenhum... Ele é totalmente isolado. Tanto que uma
não, das soldadas
lá diz, ninguém vem aqui. É um santuário.
Um santuário também... aí esse cara que fez esse mesmo santuário é o cara que tá por trás da parada dos gafanhotos então, ali. Assim,
ele é contrário... Ele é contrário à história do... Ele é contrário justamente à premissa de que existe um convívio, sabe? Quer dizer, contrário não, mas assim, eles lançam uma coisa que poderia ser um chamativo e imediatamente depois eles vão para longe.
Não, a história não se sustenta. Se a gente for começar, a história não se sustenta. E se entrar no... Vamos entrar nos spoilers ali. A história da menina ali, que os caras pegam a menina para estudar o DNA para tentar combater a praga do gafanhoto. Tipo, depois, todo o resgate da guria para tirar a guria da mão dos estudos lá, sabe? Não se sabe nem que tipo de estudo vão fazer com a menina também. Se é um estudo que vão ter que dissecar a criança ou se é um estudo que vão pegar só a saliva dela. Não se sabe. Isso não fica claro no filme. Depois, no final, que resgata a guria, o cientista diz, posso continuar te estudando? Sim! Então toda a história do filme não faz sentido, né?
Não, e assim, sabe? Ó, ele tem uma outra questão, assim.
Então, poderiam ter batido na porta do cara e disse, podemos estudar a criança.
O filme é que nem o Caçadores da Arca Perdida, que tu tira o Indiana Jones e o final é igual.
Eu não sei quem é essa nova geração que é fã. Não sei exatamente qual o perfil desse fã dessa nova franquia. Daqui a pouco tem uma galera muito apaixonada por esses novos filmes, assim. Mas mesmo assim, eu fico me perguntando se para alguém os efeitos dramáticos ali, as conversas que esses personagens novos têm enquanto família ali, dos eu amo você, você é muito importante para mim, se isso funciona com alguém, assim. Porque
achei muito fraco.
O filme fica uma hora e meia fazendo isso, sem nem apresentar praticamente os personagens antigos ali, fica só nesses novos, investindo num clima, assim, entre eles que... É chato, não funciona, é meio brega.
Já que a gente tá falando de spoilers, é constrangedor o momento em que o Sunil beija a Laura Dern. Porque eu pensei, não, eles não vão fazer isso, eles não vão fazer isso, eles não vão fazer isso. Fizeram, cara. Tipo, não tem nenhum clima, não tem nada, cara.
Nada.
É pior que isso, só o diálogo que une as duas gerações, que é assim, é o Sunil que olha pro... Não, o Chris Pratt olha pro Sunil... Ah, você escreveu o livro sobre não sei o que, sobre dinossauros, né? Ah, eu conheço, eu li o livro, você é muito bom. Aí ele diz assim, ai, você é o cara que doma Velociraptors, né? Aham. E aí eles já cortam a câmera, sabe? Deu, acabou. É toda essa, toda a ligação entre os dois, é esse diálogo constrangedor. Aí as duas lá, vão lá, entre as duas personagens femininas, porque assim, menino interage com menino, menina interage com menina. Aí tá lá a Bryce Dallas Howard interagindo com a Laura Dern, dizendo, ah, você me salvou, ah, muito obrigado, também gosto muito de você. E deu, acabou a interação delas. E aí a câmera vai indo assim, é constrangedor, cara.
E outra, claro, eu não me identifico assim com esses novos, com os antigos personagens, digo, não é que não posso dizer assim, ah, marcaram minha infância, assim, não é uma franquia que tem tanta importância, assim, pra mim. Eu assisti os filmes todos ali, da década de 90, depois, enfim. Tinha uma relação, assim, de era uma coisa que eu, por mais que não seja um grande, assim, fã de todos eles, eu era uma coisa que tá, ok, eu esperava pra ver como é que eles vão ser introduzidos, como é que eles vão interagir, e é uma coisa meio jogada, assim, não tem nenhuma, sabe, como tu falou antes, o único que funciona ali enquanto alívio cômico é o Jeff Goldblum, né? Ele sim, ele, as piadinhas dele, ok, legal. Mas ele também, ele demora a entrar no filme cerca de uma hora e meia, eu acho.
Mas ele até não... as piadinhas eu achei fraca, sabe? Tem uma piadinha que ele faz em relação ao Jurassic World ali, que é... Ele disse que não sim, viu sim. Jurassic World, deixou passar, que é uma meta piada. O Chris Pratt deu uma...
Autorreferência demais,
Chris Pratt, né? O Chris Pratt deu uma entrevista dizendo que o filme era para ser tipo uns Vingadores, né? Para unir todas as... fazer esse crossover. Mas tá mais para Liga da Justiça, assim, né? Mais para filme da DC.
Tá mais para Esquadrão Suicida.
Essa questão da, que o Carlos comentou da tecnologia, do, né, de impressionar pelas imagens, é uma coisa que eu me lembrei, tem o Robert McKee, que é o cara do... escreveu uns livros de roteiro, Story, mais conhecido, assim, se popularizou bastante. Ele é tipo um consultor de roteiro de Hollywood, ajudou bastante a Pixar e tal. Eu vi umas entrevistas dele, uma coisa que ele falava, assim, um pouco, que é um pouco do que acontece aqui, eu acho. Quando surge uma nova tecnologia que dá para ser usada no cinema, não é que isso tenha surgido nesse filme, assim, mas acontece uma coisa que é um pouco parecida. Os primeiros filmes que vêm geralmente não são tão bons, assim, porque está todo mundo tão empolgado em usar aquela tecnologia, mostrar o que dá para fazer em termos de imagem e tal, que se esquecem um pouco do essencial, que é a história. Então fica, tá, uma coisa que impressiona, assim, mas não marca tanto, assim, né?
Mas acho que nesse caso é o contrário.
É o efeito inverso. É o efeito inverso, isso. Tipo assim, não tem mais como impressionar pela
a
tecnologia.
A diferença
é
que...
Mas eu acho que...
Tem um diretor como Spielberg não tem.
É que eu acho que aí é um pouco... Na verdade, a falha não é tanto a tecnologia, não é nem as cenas de ação. Ali a falha é o roteiro mesmo. Uhum. Né? Eu acho que...
Eu
acho que nesse caso, quando tu vai fazer um filme desses, assim, que tu não tem uma história, ou porque tu não quer fazer, ou porque tu não consegue fazer, cara, aposta nas cenas de ação. Então transforma o filme num filme inteiro de ação. Sei lá, é que nem aquela história de filme pornô com história ou sem história, sabe? Faz um filme pornô sem história, sabe? Faz um filme de ação só com cenas de ação, porque é o que vai funcionar, porque não adianta tu querer criar e construir toda uma trama em que no final ou porque tu não tem o tempo suficiente que tu gostaria para poder unir de forma satisfatória todos esses personagens, talvez tivesse transformado em uma série de 12 horas, se eles não tivessem tempo para desenvolver a história em 2 horas e meia, né, que talvez se fosse uma série, tu tivesse 8 horas e 10 horas para amarrar todos os arcos que tu deixou pendurado nessa produção, né? Então, aposta naquilo que tu consegue fazer bem ali, que é explorar essas cenas de ação, as cenas em que tu consegue colocar mais dinossauro, que é o que todo mundo quer ver no filme, né? E talvez os furos do roteiro não ficassem tão, tão evidentes, assim, como a gente conseguiu... ver ao longo dessas 2 horas e meia, né? Porque das 2 horas e meia, eu não contei, não cronometrei, mas imagino que mais de uma hora é tentar ajustar e juntar esses dois arcos da trama aí, que mas, é o arco do Jurassic World próprio... e do Jurassic Park.
O Spielberg já deu várias mostras de como tu dirige um filme desses, assim, né? Para além do Jurassic Park, né? Eu gosto muito do primeiro. E eu sou uma das poucas pessoas que gosta do segundo, eu gosto do Mundo Perdido aqui. Acho que tem uma cena lá que o vidro vai quebrando que é muito boa. E o primeiro eu acho sensacional.
A gente não gostava do segundo.
Eu não gosto do segundo dessa nova...
Ah, dessa. É. Não, eu só para complementar, o que eu quis dizer antes era justamente isso, assim, me parece às vezes que nesses filmes assim, parece que o pensamento é o seguinte, assim, roteiro não tá tão bom, mas dane-se, a gente tem um monte de cena legal, de efeitos especiais interessantes, isso vai ganhar...
Eu entendo, e essa questão de que vocês estão falando de aparecer mais, mas eu não sei, talvez eu pense diferente, eu acho que, e aí, por isso que eu queria citar o exemplo do próprio Spielberg, e vale tanto pro primeiro Jurassic Park, quanto eu acho que vale pro Tubarão. No Tubarão, demora um tempão até aparecer o Tubarão. Quase metade, o Tubarão só vai aparecer lá pela metade do filme, assim. Ele aparece, o crime, ele matando a mulher ali no começo e tal, o tubarão em si ele vai aparecer lá adiante. O próprio Jurassic Park, até aparecer o dinossauro grande, lá se vai uma boa parte do filme. O teu elemento para surpreender, tu mostra ele logo de cara, esse aqui é isso aí, a cena inicial... É o maior tubarão, o maior dinossauro de todos, que depois não vai aparecer mais, né? Que é aquele do mar ali, virando um cargueiro. Tipo, tu já botou o teu maior bichão de cara lá. Uhum. Tu já jogou a tua maior carta, tu já botou na mesa de cara, tu botou teu as de cara na mesa.
É, mas isso que tu comentou do primeiro Jurassic Park, por exemplo, é a imagem incrível que tu tem, a nova tecnologia que tu tem servindo à história, né? Ela se encaixa à história, e aí sim, não o contrário, né? No Tubarão ainda é uma coisa diferente que acontece, porque eles não tinham a tecnologia para fazer um, sei lá, um tubarão perfeito ali e tal na época, e aí entra a mão do artista, né, do diretor, de tipo assim, vamos não mostrar, né, vamos usar a trilha, vamos usar os silêncios aqui para que o público crie na cabeça dele, assim. Tem coisas que são essenciais, assim, que não mudam, pode surgir qualquer tecnologia que for, a boa história ainda é a boa história, né? Acho que é mais ou menos isso.
E tem duas outras coisas também, né? Tipo, primeiro, o Tubarão foi o primeiro grande, primeiro blockbuster da história do cinema, né? Tá. Então, era uma novidade. O Jurassic Park também foi o primeiro filme da franquia. Então, também era uma novidade.
Esse é o sexto.
Dinossauros. Tu conseguia fazer uma surpresa. Assim. Agora, por mais que tu mostre um dinossauro do tamanho da Terra, né? Tipo, não vai ser uma grande novidade mais, né? Tu já viu dinossauros enormes, né, em todos esses filmes, assim. Então, nada vai surpreender o público nessa questão, assim. Então, o cara tem que trabalhar com outros elementos ali para poder trazer algum tipo de novidade, que esse filme não traz, né? Não é uma novidade mais... que tu vai prender. Tu vai
não tem nada de novo. Coisa, né? A novidade é segue, a união das gerações, que não acontece.
É.
Ele segue investindo em cenas muito parecidas, assim, né? A cena do dinossauro chegando, a pessoa presa, assim, o dinossauro chegando de lado, com o olho ali, ele não vendo
aquele periférico. O lance do laser ali é pra matar, né?
Bota o laser. O laser é assim, tem uns dinossauros que eles nem estão olhando pro laser, cara. Agora que a gente tá na
imagina, parte... imagina o, na decisão da vaga das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo, largar um laser no Salá. Imagina o um dinossauro atrás do Salá.
Agora que a gente entrou na fase na parte dos spoilers, eu tinha anotado aqui algumas coisas. Essa é uma, assim, ela aponta o laser da canetinha, é a mina do Ruptura, né, a atriz. Ele não tá nem olhando. Tipo, o dinossauro não tá nem olhando a caneta, como é que ele vai saber para onde é que ela apontou?
Eu não sei se não tem um sensor, ele deve ter um sensor, né?
Ah, sim, um sensor no cérebro dele que faz ele saber quem é o cara que assassinou. Não existe, cara. Não existe tanta mentirada. E assim, outras decisões que eu não entendo do filme, assim, a hora que o avião tá caindo. Eu nem vou entrar no mérito de que, assim, o avião tá caindo. Aí corta a cena, o avião já caiu. Mas tudo bem, eles deram um jeito de pousar lá. Ok, e o avião, não é que o avião caiu assim porque falhou o motor, um dinossauro acabou com o avião, aí eles estão numa zona ali em que tu toca um alarme lá, que enfim, deve emitir um sinal, e os dinossauros pássaros lá, os pterodáctilos, saem dali. Aquele momento...
Chris Pratt, só um detalhe, cara, Chris Pratt, na neve, com uma camiseta molhada no gelo.
E a outra mina também, né? Me lembro o segundo Independence Day que os caras... Tem um cara que vai de regata pro espaço. Mas, enfim. Até me perdi aqui. Ah, não. A hora... Eles estão no avião, tá? Aí é uma área que tá... Um pterodáctilo atingiu o avião. E tem vários outros à volta. Vários outros pterodáctilos sobrevoando a área. Qual é a decisão desse? Vou ejetar e vou cair de paraquedas. E tudo bem, vai dar certo. Porra, cara!
Não, e outra, eles dizem para...
Deixa eu completar só a última furada para mim, tá? Que é a questão ali que o Márcio tinha falado da guriazinha. Tá, a guriazinha, eles fazem tudo isso pra guriazinha dizer, não tem problema, pode me estudar. Aí o que que acontece? Eles estão voltando, eles pegam o avião e voltam. E no voo, o cientista descobre o negócio. Porque assim, hoje em dia o que existe, na verdade, são cientistas burros, porque os caras ficam anos e anos para fazer uma descoberta na área, principalmente na da genética. O cara olhou no meio do voo, e aí entre o voo de ida e o voo de volta, ele descobriu a cura do bagulho, dos gafanhotos lá.
Tipo, não, e outra,
é muita furada, essa, é muita bobajada.
Primeiro, essa do avião, eles decidem que que a Claire é quem vai usar o paraquedas, né? E aí ela, não, vocês estão loucos. E aí ele, não, tu vai, tu é a mãe dela, tu vai salvar ela. E eu te amo. E ela, beleza. Oh,
beleza. Falou aí. Abraço.
Eles vão conseguir, eles vão. Porra, eles
não
vão
posso usar, culpar a Claire, não posso culpar a Claire. Não sei se eu não faria o mesmo. Tchau, galera.
Aí depois, outra coisa, cara, desse cientista. Vocês entenderam o que que... O que que ele solucionou exatamente?
Não, é isso que eu tô dizendo, ele não solucionou nada.
Não, eu não entendi. O problema, né? O problema... Ele quer demais, hein? Mas assim, o problema...
Tem a história lá... É que ele... Que as plantações eram da... Que usavam o produto dele e tal...
Mas o que que ele fez? Ele mudou o DNA?
Ele mudou o DNA do gafanhoto. É, ele descobriu como mudar o DNA do gafanhoto olhando a guriazinha no voo.
É. E daí ele usar o DNA da guriazinha para de novo redefinir lá o tal do gafanhoto. E daí ele ia largar os novos gafanhotos com o novo DNA para mudar lá o enxame de gafanhoto lá. Nem sei se é enxame de gafanhoto que se fala. Mas enfim, ia mudar o enxame de gafanhoto. Agora, o que eu não entendi é por que que eles tiveram que resgatar o dinossauro junto lá. Que depois eles soltaram o dinossauro. Pelo jeito, o dinossauro que eles pegaram, não outra... servia pra nada. Não,
era tem pra outra, dar tem pra
outra,
mãe ainda.
Tem outra coisa, tem outra
não,
coisa.
Não, mas por que que a Biosyn pegou o dinossauro? Porque depois ele resolveu decidir dar só a guria.
Não, não é porque ela... Era porque o dinossauro se autorreproduzia.
Também, não, ok. Eu
mas ele conseguiu só...
Mas depois eles soltaram o dinossauro e ficaram só com a guria. Então, quer dizer, no fundo não precisava do dinossauro.
Tem uma outra coisa que, cara, como aqui é só quem tá nos ouvindo, obviamente não tá nos vendo, né? Uma outra coisa, cara, é de doer, cara. Que é uma das últimas cenas lá. Primeiro que o Chris Pratt promete pra Velociraptor lá que ele vai buscar a filha dela, né?
Sabe? Mas isso diante do Apotre, você prometeu pro dinossauro. O filme tira sarro de si mesmo. Quem que dá esse crédito?
Tipo, o filme tira sarro. Ele prometeu pro dinossauro e a dinossauro só faltou fazer um ok. Aí ele volta, ele entrega. Cara, é uma sequência de cenas constrangedoras. Aí ele entrega ele entrega de volta a filha lá da Velociraptor. Aí, cara, aí ela tá indo embora, aí ele fica olhando pra ela. Aí ela vira, olha pra ele como em agradecimento.
Só faltou ele pegar dinossauro.
Só faltou o dinossauro falar no filme, era um mashup com o Planeta dos Macacos. Cara. O próximo passo pra esse filme é isso. Ou fazer um mashup com Transformers ou com o Planeta dos Macacos. Não falta mais nada.
O mundo que o Hyperloop é funcional, né? Não tem muito o que dizer.
Não, dá, cara.
O Hyperloop funciona no mundo.
Enfim, eu tô louco pra falar das dicas, justamente que é pra fazer um link com esse filme aí. Vocês têm mais alguma coisa ou já podemos ir pras dicas?
Não, podemos ir pras dicas. Acho que a gente já riu bastante. Então. O filme não é uma comédia, mas a gente riu bastante.
Aleph, suba a trilha aí, vamos pras dicas. Eu quero começar com as dicas dessa vez, tá? Porque é o seguinte, já que é pra falar de filme de bicho com um monte de mentirada, que é pra ser divertido, Tico e Teco, que tá na Disney Plus, é muito melhor que esse aí, tá? Novo filme do Tico e Teco, que é um reboot, não sei se dá pra se chamar de reboot também, estreou há pouco e eu vi que tá meio hypado, assim. Tico e Teco Defensores da Lei, que era um desenho lá dos anos 90, né? E agora voltou, ele mistura várias cenas de animação, vários tipos de animação, né? E é uma parada meio... Quem viu o Cilada para Roger Rabbit, ou quem sabe do que se trata, né? De humanos interagindo com desenhos. É um desenho surpreendentemente cínico para a Disney, porque geralmente a Disney cuida muito de seus personagens. E é tudo queridinho e o caramba 4. E esse filme não, ele tira sarro, ele é autorreferência o tempo todo. Tem uma participação especial muito boa do Sonic feio. Para quem não tá ligado na cena, seja de filme, seja de games, o filme do Sonic com o Jim Carrey, que tava para sair, saiu, né? Antes do lançamento, no primeiro trailer, a primeira versão do Sonic era muito feia. e ela foi absurdamente rejeitada pelos fãs, a ponto dos caras terem que refazer todo o filme, pelo menos as partes do Sonic, para fazer um Sonic novo, mais bonitinho. E eles pegaram aquele Sonic feio, e aquele Sonic feio aparece no Tico e Teco com o nome de Sonic feio. Então, assim, o filme tem toda uma parada de humor adulto. Eu tenho minhas dúvidas se criança vai entender esse filme, assim, vai curtir tanto, porque tamanhas são as referências. Então, assim, ó, minha dica é essa. Se é para ver filme de bicho com bobajada, Tico e Teco, Defensores da Lei, Disney Plus. Henrique.
Pois é, eu tô meio ruim de dica essa semana, porque eu continuo vendo as mesmas duas séries que eu indiquei semana passada, que é o The Offer e o Iluminadas, né? The Offer, série sobre os bastidores do Poderoso Chefão, e a Iluminadas, série com Wagner Moura e Elizabeth Moss, que mistura suspense e sobrenatural, bem... Tá bem interessante, assim. Vou então fazer só o jabá de novo, de sempre, se eu puder.
Não pode.
Desculpa, pode ir.
Vai lá.
Acessem, por favor, youtube.com/trocaletras, tudo junto. Tenho feito vídeos sobre filmes e séries por lá. Convido todos a acompanharem.
Márcio Gomes.
As minhas dicas é um filme e uma série, então. Vou dar... Um filme que entrou na Amazon, não tinha visto que tinha entrado, porque o sistema de divulgação da Amazon é surpreendente. Assim. Ele me surpreende a cada abertura do aplicativo. A Lenda de Candyman é um filme de 2021, mas eu vi que entrou agora na Amazon. Não sei há quanto tempo que entrou. Mas não faz muito, porque antes não estava.
Faz então, pouco tempo. O novo faz pouco
tempo. É um filme, ele é dirigido pela Nia da Costa, mas ele é escrito pelo Jordan Peele. Então, ele faz uma releitura, na verdade. O filme é uma prequel, uma sequência que é uma prequel, assim, do Candyman, que é um filme de 92, que é baseado num conto do Clive Barker, né? Que é aquele personagem que, se tu fala 5 vezes o nome dele na frente do espelho, ele aparece e te mata, assim. Candyman, na verdade. Então, só que essa é uma releitura do personagem, que eu Jordan, como é escrito pelo Jordan Peele, faz uma... inclui elementos, né, de questões raciais na história. Assim. Então tem vários pontos desses distúrbios raciais que ocorreram nos Estados Unidos nos últimos anos. Então tem elementos do BLM, né, Vidas Negras Importam, lá nos Estados Unidos, que entra na história do filme. É um filme bem na vibe do Corra e do Us, né? Não é tão bom quanto esses dois, mas é bem nesse mesmo modelo, e tem uma cena final muito legal, assim, muito boa, mas trata um pouco mais de violência policial também do que os outros dois primeiros, é bem mais questão social. Embora o Corra também seja, mas esse é bem mais calcado numa realidade mais presente do que a gente tem aqui, do que o outro era bem mais metafórico, envolvia a questão de escravidão e tal. Esse não é de uma violência mais presente que a gente tem atualmente nos Estados Unidos, lá. Em outros países também, mas é a realidade que ele fala da realidade americana. Então, fica a dica aí, a Lenda de Candyman na Amazon Prime. E a segunda dica, tá? É uma série que eu comecei a ver faz pouco tempo, mas me pareceu ser bem interessante a premissa dela. O primeiro episódio eu até nem gostei tanto, o segundo é mais legal, que é O Bebê, The Baby. É uma série britânica da HBO Max, que tem, acho que são 8 episódios, tá? No sexto. São 20 minutinhos, 30 minutinhos cada episódio. A história é o seguinte, é uma mulher em que todas as amigas em volta dela estão tendo bebês agora, ela está se sentindo meio, não digo renegada, assim, mas meio indignada com essa nova realidade. E um bebê meio que, literalmente, cai no colo dela e ela tem que lidar com essa nova realidade. O problema é que ao redor desse bebê, vários assassinatos acontecem de formas estranhas. Assim. Então, ou seja, o bebê é meio que um bebê assassino. Assim,
bebê de
estilo... estilo bebê de Rosemary, assim. É um bebê fofinho e tal, mas é um bebê meio demoníaco, assim. E ela tem que lidar com essas questões de ter que cuidar desse bebê, mas ao mesmo tempo rejeitar o bebê, porque ela sabe que o bebê é um bebê do mal, assim. Claro que é uma história meio metafórica, assim, né, de trata também de questões de maternidade, como lidar com uma maternidade indesejada, com os problemas de cuidar de uma criança, tá? Enfim, e claro que leva isso para um outro lado. Uma história de terror, meio que comédia também, relativamente divertida, assim, tem umas cenas, né, assim, acontece um assassinato, assim, e depois mostra a carinha do bebê, o bebê começa a rir, assim, rir com uma cara fofinha, assim, porque é um bebê de verdade, assim, não é um boneco, é um bebezinho fofinho, assim.
Então, é um bebê bizarro do servo.
Não, é um bebezinho bem bonitinho, assim, bem, bem fofinho, só que tem uma cara meio, meio sombria. Então é bem, bem legal, bem, estou me divertindo bastante com essa série curtinha, assim, The Baby. Ou Baby na Amazon Prime Video. Na Amazon não, na HBO Max. A Amazon é o Candyman.
Só complementando ali o que o Márcio tinha falado, o primeiro Candyman, ele não está disponível em nenhum streaming por aluguel, nos pacotes, né? Ele está no Google Play, na Apple e no da Microsoft, tu consegue achar para alugar, né? É um filme de 92, 93.
É, 92.
É. Eu ia falar de alguma coisa do personagem, mas é spoiler do filme novo, então deixa assim. Então tá, né? Jurassicamente a gente fica por aqui. Aí semana que vem, sim, a gente volta para falar de coisas estranhas. Certo? Agradecendo... É, não é sobre debate político, tá? É sobre Stranger Things mesmo. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a presença do Henrique e a edição do Aleph Alencar, certo? Até semana que vem, um abraço, tchau, tchau.